Amém? Amém. O assunto que Deus tem falado conosco, então, colocado no nosso coração para falar esses dias, tem sido sobre a nossa justificação, sobre a nossa aprovação diante de Deus, amém? A vontade de Deus, o plano de Deus é de nos fazer voltar para o céu, para o reino de Deus. Então tem certas coisas que a gente precisa acreditar, né, para entender. Primeiro precisa acreditar para você entender, porque não é fácil. Os caminhos de Deus, eles realmente são muito altos em relação ao nosso, né, o entendimento de Deus, a compreensão de Deus é muito alta em relação ao nosso. Então tem certas coisas que a gente só pode entender mediante a fé, acreditar, né? Por exemplo, eu preciso acreditar principalmente, fundamentalmente, eu preciso acreditar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, que Deus, né, esteve na terra na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus falava, quem falava? Deus. Quando Jesus falava, era Deus que estava ali falando. Então, tudo que Jesus Cristo falou é, por isso que chamou, palavra de Deus. A palavra de Deus, essa expressão, palavra de Deus, ela foi usada com muita ênfase a partir dali. Então, por exemplo, quando Paulo foi convidado a falar num determinado lugar, eles convidaram a Paulo novamente para voltar e falar a palavra de Deus. O que que Paulo falava? Ele explicava o que Jesus Cristo tinha falado. Pedro, Paulo, Tiago, Timóteo, etc. Então, se hoje nós quisermos também falar a palavra de Deus, é preciso ter ali o aval do Evangelho, precisa ter a aceitação de Jesus Cristo, né? Se tiver contra ele, não é palavra de Deus, certo? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então a primeira coisa é isso. É crer, acreditar que Jesus Cristo foi a encarnação de Deus. Não é espiritismo isso não. Amém? Não é espiritismo não. Jesus Cristo foi a encarnação de Deus. O Verbo, Deus, veio ao mundo. Ele usou ali a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus, esses dias nós falando aqui a respeito disso, a única pessoa que realmente pode perdoar pecado, é Deus. ninguém pode perdoar pecado. Então, ali no tempo ali de Jesus, os fariseus ficaram espantados quando Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. Mas como é que você pode perdoar pecado se só Deus perdoa pecado? Então, por que que Jesus perdoava o pecado? Porque ele era Deus. Então ele não estava fazendo uma coisa errada, ele estava fazendo uma coisa certa. Né? Num determinado dia, alguém censurou ele, censurou a respeito disso, perdoar pecado. E tinha ali um leproso, né? Tinha, aliás, um leproso, não, um paralítico, se não me engano, um paralítico. Né? Então ele falou: perdoados estão os seus pecados. Mas quem que é você para perdoar pecado? Você perguntou, o que que é mais fácil? Falar, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta e anda? O que que é mais fácil para vocês? Hã? É falar, perdoados estão os seus pecados. Então Jesus falou, então eu vou fazer o mais difícil. Levanta e anda. Acabou que levantou e andou. Então, se eu posso mandar levantar e andar, eu posso também perdoar os pecados. Né? Então, a partir daí, dessa fé em Jesus Cristo, nós vamos entender essa questão da justificação. Nós pecamos contra Deus. Nós pecamos lá. E saímos. Aí, tudo isso que eu vou falar aqui exige a fé. Um dia nós saímos do céu. Por um homem entrou o pecado no homem. Por uma pessoa entrou o pecado, de um passou para o outro, foi passando. Todos pecaram e todos foram lançados fora. Para voltar para Deus, para voltar a ter o que Deus tem para nós, é preciso tirar os nossos pecados. Então, para que nossos pecados sejam tirados, eu preciso entender. Por incrível que pareça, senão Deus poderia fazer assim, ah, pronto, não tem mais pecado, acabou. Não, o pecado, ele tem que partir de você. Primeiro você tem que confessar o pecado. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Mas como que eu vou me arrepender de uma coisa que eu não estou entendendo? Não é? Como que eu vou me arrepender de uma coisa que eu não estou entendendo? Primeiro, então, eu preciso entender, para depois me arrepender. Vocês concordam ou não? Primeiro, você precisa entender para depois se arrepender. Amém? Uma questão interessante. É Marcos, capítulo 10, se não me engano. Marcos 10. Uma questão interessante a respeito do divórcio. É Marcos 10 ou 9? Tem uma questão aqui interessante, para a gente entender. Os fariseus, versículo 2, pode ler a partir do versículo 1, por favor?
E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume.
Ó, tornou a... como tinha... Então, às vezes, vamos dar um parênteses aqui, a pessoa fala assim, mas toda reunião nossa, toda nossa reunião é culto de ensino, né? Culto de ensino. Isso que não é muito bom, não. Culto de ensino, a gente leva para lá, né? Mas o Evangelho, o discípulo que Jesus fez, todos eles tiveram essa missão. Deus falou, olha, vai e abre os olhos, ensina. Abre os olhos. Como é que eu vou abrir os olhos da pessoa sem fazê-lo entender? Como que nós vamos falar com a pessoa se ela não entende? Então, às vezes, você tem aquele culto, aquela reunião barulhada, etc. Aí a pessoa sai dali sem entender nada. Ela sai dali sem entender nada. Não entendi nada. Resolveu? Não. O apóstolo Paulo diz assim, eu prefiro falar uma com entendimento do que mil sem entendimento. Então, é melhor uma com entendimento. Daí, a razão pela qual a gente insiste, você entendeu? Você entendeu? Aí a gente pergunta, dá o microfone, entendeu? Por quê? Porque a nossa intenção é fazer com que a pessoa entenda. Amém? Se alguém quiser me ensinar, eu também, pode ter certeza que eu também sou capaz de ouvir. Agora, eu não gosto é quando a pessoa não sabe e quer me ensinar. Aí eu fico bravo. Se ele não sabe, vai ficar difícil. No quartel a gente falava assim que a gente não pode cuspir para cima porque cai na cabeça da gente, né? Cuspir para cima, chamar a atenção, por exemplo, do coronel. Você não vai chamar a atenção do coronel. Não é que a gente seja mais ou menos que ninguém, mas é que se tiver uma pessoa para você ter comunhão com ela e ela puder te ensinar, a melhor coisa que tem é aprender, é ouvir. Mas então, a humildade entra muito nessa questão. Por quê? Aceitar ser ensinado. Aceitar o ensino. Então, nesse caso aqui, os fariseus saíam atrás de Jesus e eles tinham muita dificuldade para aceitar o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa simples, humilde. Jesus, ele ensinava em qualquer lugar. Ele sentava na beira do mar, ele estava ensinando. Sentava na beira de uma pedra, ele estava ensinando. Ele sentou lá na beira do poço para beber água. Veio uma mulher, sentou. O que que ele fez? Ensinou. E assim ele não perdia oportunidade. Sempre que ele tinha, ele estava ensinando. Então, como era de costume, aproximou-se dele os fariseus, perguntando. Sempre eles estavam fazendo perguntas, tentando fazê-lo errar. Perguntou para ele, fez uma pergunta difícil. É lícito ao homem repudiar sua mulher? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo como de costume, né, como era de costume dele, responder com toda a paciência, humildade, o que nós... que nos falta muito, ele disse, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E agora? Né? Quer dizer, de acordo com a lei, estava certo repudiar. Ele deu 5, filha.
E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Amém. Então, falou, olha, Moisés não teve outra alternativa a não ser permitir você repudiar a sua mulher. Mas você quer um conselho? Se você quiser repudiar, você pode repudiar. Mas você quer um conselho? Não repudia. Aguenta o galho. Aguenta o galho. Amém? Sofre a injustiça. Sofre o dano. Suporta. É o melhor. Então ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha uma opinião melhor. Ele sempre tinha alguma coisa melhor para nos ensinar. Era exatamente essa a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A opinião que sempre Jesus tinha acima da lei. Não é que ela não estava de acordo com a lei. Ela estava de acordo com a lei. A falta de entendimento. A dureza do coração. Deus sempre reprovou a dureza do coração. Sempre. Reprovou a dureza. A lei reprova a dureza de coração. Amém? Então, ele aproveitou esse detalhe para dizer, olha, não usa a dureza de coração. Não usa aquele momento de ódio, de raiva, etc., para poder tomar a sua decisão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que sempre nós vamos ter dele, de Jesus, uma palavra de Deus. E você deve ficar com a palavra de Deus. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Faz assim. Você vai ver o quanto é melhor para você. O quanto é melhor para você. Então, presta atenção, se ele não tem razão. Presta atenção. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Presta atenção nisso. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem macho e fêmea. Antes de separar a mulher do homem. Antes de separar a mulher do homem. Ele fez, o homem era... Ele era macho e fêmea. Não pergunta para mim como é que era isso. Eu não vou saber responder. Mas o homem era macho e fêmea. Depois é que ele separou um do outro. Então, depois, no casamento, o que que faz? Para Deus, a pessoa casada é uma só. O homem e a mulher não são dois, é uma pessoa só. E se você pensar bem, é uma pessoa. Por quê? Porque pode estar separado fisicamente. Amém? Mas o espírito, a alma, elas se misturam. Elas se misturam. Você vai conversando com a pessoa... Você vai convivendo com aquela pessoa, você acaba, você bater num, dói no outro. Se você ferir um, fere o outro. Quando realmente os dois se unem diante de Deus, quando o casamento é realmente na presença de Deus, feito por Deus, os dois se tornam uma pessoa. E Jesus fala, como? Que um homem depois pode separar. Não, isso só Deus. O que Deus ajuntou, só Deus pode, então, separar. E Deus estava dizendo ali que a opinião dele era que não separasse. Tudo bem, mas você quer separar então? Você vai usar o quê? A palavra de Deus ou a dureza do seu coração? Você vai usar a dureza do seu coração. Não tem outra alternativa, tem que separar, separa. Não tem outra alternativa, porque às vezes a pessoa, o coração dela não permite. Não é que esteja errado, mas é o coração dela que não aguenta, que não permite. Então, ele falou, então, que separe. É assim? Agora, não quer dizer que dá o direito à pessoa casar de novo. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Não quer dizer que a pessoa tem direito de casar novamente, não. Amém? Por que que você separou? Eu não suportaria. Meu coração não daria conta. Tudo bem. Então está separado. Amém? Aí teve um discípulo lá, mais inteligente, não sei se é aqui que ele fala. Ele fala assim, ah, mas se é essa situação, então, é melhor não casar. É melhor não casar. E eu também acho que se a pessoa for para um casamento pensando depois na separação, é melhor que ele não case. Por quê? Se o seu coração não vai suportar, é melhor que você não case. Nós estamos falando isso para mostrar para vocês que tem muitas questões difíceis nas Escrituras. E a palavra de Deus, a palavra de Deus que foi dada por Jesus Cristo, ela se chama, ela passou a chamar a doutrina de Cristo, ou seja, o pensamento de Deus, o Evangelho. O Evangelho. Eu falei sobre a opinião de Jesus a respeito do casamento, mas tem a opinião de Jesus sobre tudo. Sobre todas as coisas. O Evangelho, ele concentra em poucas palavras toda a opinião de Deus, toda a justiça de Deus. E se eu quero voltar para o céu, que é a casa de Deus, que onde ele vai reinar, se eu quiser voltar para lá, eu tenho que aceitar as condições que ele me põe. Amém? Eu tenho que ir para lá aceitando as condições que ele me põe. Porque ele não vai, de forma nenhuma, permitir a corrupção lá no céu novamente. Então nós já vamos para lá sabendo que a lei, o Evangelho, é a lei do céu. É a lei que vai existir no céu. O Evangelho do reino, chama Evangelho do Reino de Deus. Isso aqui vai existir lá no céu. Aqui não. Aqui não. Isso aqui vai existir lá no céu. Então aqui, ele fala assim, perde a vida aqui, é melhor você perder a vida aqui do que você ficar fora do céu. Né? Ele, tudo que você puder fazer aqui para ter segurança na sua herança, melhor. Amém? Justificados, então, nós somos perdoados. Nós somos por Jesus Cristo, que é Deus. É a única pessoa que pode tirar os nossos pecados. Tem uma passagem no livro de Hebreus, aliás, tem uma passagem no Evangelho, João, eu não me lembro bem, se alguém achar aí pode falar, fala assim, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Por que que ele falou isso? Por que que ele disse isso? Hã? João 8, 24. É bom você ler. João 8, 24. João 8, 24. Lê, por favor, filha.
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Repete.
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Por que que ele falou isso? Ele quis dizer aí, o que ele quis dizer aí, está em Êxodo, capítulo 3, vai lá. Êxodo, capítulo 3. Versículo 12, 13 até o 14.
E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será...
Êxodo capítulo 3, né? Versículo 12, 13 até o 14. É isso mesmo.
E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Eu sou. Por isso que Jesus usou essa expressão lá. Se você não acredita que eu sou, você vai morrer nos vossos pecados. Por quê? Porque só eu sou pode perdoar os pecados. Ou seja, só Deus. Só eu sou pode perdoar os pecados. Se eu não aceito o que eu sou falou, se eu não aceito, eu vou continuar em pecado contra ele. Ele fala uma coisa e eu não obedeço. Né? Eu não obedeço. A obediência é fundamental. Nós precisamos obedecer. Amém? Nós precisamos obedecer. Romanos capítulo 6. Versículo 16. Romanos 6, 16. Lê, por favor.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Então, quem vai me justificar, quem vai me justificar é aquele que eu obedeço. É aquele que eu obedeço. É fundamental a obediência. Se você quer ser justificado, ou seja, quer ser perdoado, ou seja, quer voltar para o céu, amém? Acredita no reino eterno de Deus. Pois que eu falei, como que a gente pode sem fé? Como que pode? Se você não acredita. Deus disse assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro passo é acreditar e se ofereça a Ele como servo para obedecer. Não, Senhor, preciso falar, está falado. Às vezes a palavra de Deus vem, como eu falei, de algum sonho, alguma visão. Deus pode usar qualquer coisa para nos falar. a linguagem de Deus. Se você observar direitinho, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala com você. Fala ali quando você para ali no trânsito. Deus fala com você quando você está doente. Deus fala quando você está feliz. Se você observar, Deus vai estar sempre ali falando com você. Abre bem os seus olhos e você vai observar, você vai ver. Não sabeis vós a quem vos apresentais por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem você obedece. Da obediência para a justiça, ou do pecado para a morte. Se a pessoa insiste em desobedecer, ela caminha para a morte. Ou seja, caminha para tribulação, caminha para dificuldades. Mais cedo ou mais tarde, você vai observar que é desse jeito. Amém? Hebreus capítulo 5, versículo, estou lembrando aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. O qual, referindo-se a Jesus Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ou seja, do pecado, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Jesus nos dias da sua carne, aí vem, Rocine nos dias da sua carne, Rodrigo nos dias da sua carne, Silvano nos dias da sua carne, todos nós temos o quê? Os dias da nossa carne. O que nós precisamos fazer nos dias da nossa carne? Ganhar o mundo, né? Ser presidente, fazer isso, fazer aquilo, etc. Conquistar bastante mulher, bastante homem. É isso. Ser o mais bonito, o mais etc., o mais famoso. Ou nós estamos aqui passando por aqui, ou nós estamos passando por aqui, na terra, estamos passando pela terra, peregrinando a terra, que não é nossa, ou seja, que não é nossa agora. Vamos rumo ao céu. Nós estamos passando pela terra. Rumo à terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra onde não vai existir injustiça, não vai existir lágrimas, não vai existir dor. Então, nós precisamos entender, vocês concordam, gente? Para que entender? Para obedecer. Como é que eu posso pedir perdão por uma coisa se eu não estou entendendo? Como eu posso me arrepender de uma coisa se eu não estou entendendo? Então nós estamos falando de uma pessoa que, por mais inteligente, poderosa, ele podia, até o vento obedecia a Jesus. Tudo obedecia a Jesus. A enfermidade obedecia a Jesus. Os espíritos obedeciam a Jesus. Amém? Tudo porque ele era obediente. Ele era obediente a Deus. Por que que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Por que que Jesus é o caminho? Eu vou seguir Jesus. Ele provou através da sua vida que a obediência, que a humildade, que a atenção à palavra de Deus é a nossa salvação. Está bem? É a nossa salvação. Jesus, então, nos dias da sua carne, ele aprendeu a obedecer. O que eu quero fazer também. Eu quero também. Eu tenho as minhas, meus momentos de oração. Eu tenho os meus momentos. Toda a igreja tem. Eu acho que toda a igreja tem os seus momentos em que ele conversa com Deus. Momento de comunhão com Deus. E a intenção de todos nós é a mesma. O quê? Aprender com Deus. Como é que o senhor chegou lá na ressurreição? Como é que o senhor passou por esse mundo sem pecar? Como é que o senhor foi impecável em tudo que o senhor fez? Ajuda, né? Então vamos lá. Vamos ver como que ele fez. 1 Pedro, aliás, 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Lê.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Amém. Repete os dois versículos. Repete os dois versículos que eu queria que você analisasse, pensasse. Raciocina. Vamos lá.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Então, através do conhecimento que Jesus Cristo adquiriu, nós estamos sendo chamados. Nós vamos usar o conhecimento que Jesus Cristo adquiriu. Deus nos tem dado tudo. Ou seja, não falta nada no Evangelho. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus, naquilo que Jesus Cristo falou. O que Jesus Cristo falou é a palavra de Deus. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, faz assim. Você fizer do jeito que Jesus Cristo falou, não tem erro. Continua. Pelas quais, então diz, no versículo 4, pelas quais
ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas.
Você vai vendo o Evangelho, você vai descobrindo promessas, promessas e mais promessas. Minha é a terra e tudo o que ela possui. Né? O reino de Deus será entregue aos santos. Somente os justos herdarão o reino dos céus. Então, o seu trabalho não é em vão. O seu esforço não é em vão. Grandes e preciosas promessas. Vida eterna. Vida eterna. Amém? Nunca mais uma lágrima no olho. Nunca mais sofrimento, angústia. Essas coisas é para esse mundo. No reino de Deus não vai existir. Grandes e preciosas promessas. Continua.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Então você concorda que a sua fé ajuda você a viver bem com a sua esposa? Ajuda você a viver bem com seu marido? Você concorda que a sua fé em Jesus Cristo ajuda você a educar melhor os seus filhos? Ajuda você a ter paciência? Você concorda que a fé em Jesus te dá mais humildade? Te dá mais força para suportar as injustiças sociais? Não é assim? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele nos tem dado todas essas coisas para que nós possamos escapar da corrupção do gênero humano. A corrupção não é só pegar o dinheiro do Estado ou pegar o dinheiro como os nossos governantes fazem, não. Não é tomar a coisa do povo assim, não. Corrupção é também qualquer, vamos dizer assim, desorganização na minha vida. Por exemplo, coisas que faz parte da corrupção, a destruição da família, o excesso de violência. Tem certas coisas, tudo constitui a corrupção, ou seja, a degradação do gênero humano. A corrupção, o homem se corrompe. Ele deixa de ser aquela pessoa natural, passa a ser uma coisa que não se qualifica. Né? Às vezes chega ao ponto de dizer, nossa, isso é um absurdo. É um absurdo um homem estuprar uma criança de 1 ano, de 2 anos. Mas, gente, como que não é isso um absurdo, não é? O que mais? Um pai, um sujeito que vem e mata a família inteira, o outro que põe fogo na casa. Então, nós estamos presenciando coisas absurdas que se referem exatamente à corrupção do gênero humano. Corromper-se, né, é se estragar. É o leite que deixou de ser leite. Então, é o homem que deixou de ser gente, deixou de ser humano, passou a ser um demônio. Uma coisa terrível, terrível. E Deus está fazendo com que você se escape dessa coisa. Deus está te livrando dessa corrupção. Ele guarda a nossa vida. Ele nos livra do mal. Né? Na oração que Jesus ensina, ele fala assim, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Às vezes a igreja não pensa, não imagina o quanto Deus livra a igreja do mal. Nós ainda tropeçamos em pequenas coisas, mas de quantas o Senhor nos livrou já. Paulo fala, numa passagem dele, ele fala, olha, muitas são as aflições, mas de todas, o Senhor nos livra, nos ajuda. Né? Quantas vezes nós tivemos na beira de fazer as coisas que iriam acabar, às vezes, com a gente. Mas Deus nos livrou. Amém? Continuando. Lê, por favor.
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno.
Presta atenção nesse versículo. Você viu o tanto de coisa que você precisa fazer? Você viu o quanto de coisa você precisa fazer? Para quê? Para você concedida a entrada no reino dos céus. A Bíblia diz que os justos, eles se salvam, apenas se salvam. A entrada no reino de Deus exige de nós, ou não exige? Exige de você alguma coisa. Exige de você o esforço, a fé, a vontade. Exige de você fazer alguma coisa, ou não exige? A entrada, a volta nossa para o céu. Por isso que Jesus disse, ó, o caminho é estreito. Exige de nós. Olha, você leu aí, como é que é? Que disse aqui, ó. Mas você também, pondo nisso mesmo toda a diligência, diligência, examina, cuidado, presta atenção, diligência, né? Acrescenta a sua fé. Só fé resolve? Não, acrescenta. Você tem que colocar em cima da sua fé. Aproveita a sua fé. Graças a Deus porque você tem fé. Mas você pega então em cima da sua fé e põe aquilo que você precisa colocar. O que você precisa colocar? A virtude, a ciência, né? A paciência, a temperança, a bondade, a piedade, e o amor fraternal, e assim por diante. Eu não posso simplesmente levantar a mão e estou no céu, não, mãe. Isso seria uma confusão tão grande. Se eu pudesse simplesmente dizer eu creio, não, eu preciso provar para Deus que eu creio. A minha fé é provada. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, não. O céu é um lugar, e cada dia eu me convenço mais, que o céu é um lugar para colocar realmente aquele que mereceu. Vocês não concordam, não, gente? Amém? Ou não? Ou você acha que vai ser assim, vai rolar frouxo lá, assim, chegar lá com um cartãozinho, passa o cartão, entra. Não, não vai, mas não vai mesmo. Se for de acordo com o que eu vejo, com a palavra de Deus, que para mim a palavra de Deus veio ao mundo por Jesus Cristo. A justiça de Deus, o pensamento de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, corri a carreira que me foi proposta. Aqui também fala assim, ó, sobre a vossa vocação e eleição. Deus, ele chama para Ele nos chama para dentro dele, nele, ou seja, no Evangelho, eu tenho tudo o que eu preciso para ser um homem de Deus, para ser um homem que tem direito ao céu. E mesmo assim, eu vou correr e vou chegar lá e ficar na esperança. Ainda vou ficar torcendo para que o meu nome seja chamado. Corro a carreira que está sendo proposta, me esforço, nós nos esforçamos. Eu não gosto de colocar a minha pessoa, mas mostrar para vocês o seguinte, é um ensinamento, mostrar para vocês o seguinte, que muitas coisas que a gente vê por aí não é certo. O céu simplesmente está sendo guardado para aqueles que adquiriram o direito. Quando? Nos dias da sua carne, orações e súplicas, nos dias da sua carne se esforçou. eu quero Deus. Amém? Assim, quando Deus vê o seu esforço, Ele te ajuda. Quando Deus vê a sua disposição, Ele te ajuda. Assim vos será amplamente concedida a entrada. Deus é justo. Ele não vai deixar de te ajudar. Ele não vai deixar de apoiar você. Ele vê o seu esforço. Amém, gente? Vocês concordam? Ó, o que eu estou falando aqui, ó, eu tenho certeza, quem tiver visão aqui, depois vai me contar a visão de qual foi a opinião de Deus. Qual foi o parecer de Deus a respeito do que está acontecendo aqui. Amém? Vamos a outro lugar? Para a gente quase encerrando. Nós estamos quase encerrando. Amém? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vocês viram que nós já fomos em João, nós já fomos em Êxodo capítulo 3. Onde mais nós vimos? Hã? Marcos. Onde mais? Hã? Romanos, aonde mais? Filho? Hebreus. Então, ó, uma coisa não desfaz da outra. Se você entender as escrituras, você vai ver que não desfaz, uma coisa não desfaz nunca da outra. Efésios, então, Efésios, capítulo 1. Versículo 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
É bem, só um minutinho aí. Você vai. Menor, é outra coisa que a gente precisa entender, quer ver? Outra coisa que a gente precisa entender. Vou pagar isso aqui, depois se for o caso. Você não vai precisar disso aqui agora, não. Mas vamos mostrar aqui assim, ó. A cabeça, isso aqui nós já usamos várias vezes, mas nem sempre, aliás, nunca é muito. Então nós temos aqui a cabeça e o corpo. O corpo, imagina que lá na a hóstia, né? Corpo de Cristo, tal, etc. O pão da vida, o pão que desceu do céu, Cristo. O pão da vida, quem de mim se alimenta. O pão da vida, o corpo de Cristo, que é também a igreja, que é também o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então é isso aqui que vai para cá. É esse povo. Esse povo é o povo escolhido. Ele escolheu. Ele elegeu os eleitos. Amém? Então, tem gente que pensa assim: ah, mas se fulano foi eleito, todo jeito ele vai para lá. Não. Não é assim. Ele nos elegeu nele. Se eu estiver lá dentro, eu estou eleito. Amém? Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Ficar lá dentro. E quem estiver lá dentro? Não sai. Porque se eu estiver lá dentro, eu estou... O quê? Eleito. Amém? Se eu estiver nele, eu estou eleito. nele ali simboliza a igreja. Então tem muitas igrejas, mas qual delas? Tem muitos povos, mas qual é o povo de Deus? Amém? Ninguém sabe. No dia da manifestação do povo de Deus, Romanos capítulo 8, se me engano, está lá. O dia da manifestação do povo de Deus. Significa que o povo de Deus ainda não se manifestou. O povo de Deus ainda, nós estamos ainda lutando para estar ali. Como que eu sei que eu estou ali? Ninguém pode dizer. Pela fé, eu me, vamos dizer assim, pela fé, eu me incluo ali. Eu não quero, eu preciso, pela fé, eu quero estar ali. Mas só Deus vai realmente, no dia da manifestação dos filhos de Deus, se eu não tiver, vocês vão me perdoar, porque eu enchi a cabeça de vocês, amém? Se eu não tiver lá, todo mundo que me ouviu também, certamente, não vai estar. Então, é responsabilidade, é muita responsabilidade. Se o cego guiar outro cego, é muita responsabilidade minha, muita responsabilidade minha. Agora lê para você ver se você não entende isso que eu estou falando.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Só um minutinho, filha. Todas as vezes, quando ela falar nele, certo? Nele, no qual, etc., está se referindo àquele corpo lá. Vai lá.
O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade.
Para que fôssemos santos. Eu sou santo. Se a cabeça é santa, se a cabeça for branca, o corpo vai ser branco. Se a cabeça for cearense, o corpo vai ser cearense. Não é não? Se a cabeça for goiano, o corpo vai ser goiano. Então, Deus falou, se eu sou santo, vocês também vão ser santos. Se eu sou justo, vocês também vão ser justos. Aquele que está em mim, eu também estou nele, nós estamos. A primeira pessoa a fazer parte do povo de Deus foi ele. A primeira pessoa a fazer parte do povo de Deus foi Jesus Cristo. Quem está aqui está seguro. O risco que a gente é tentado pelo diabo, por tudo, pelo mundo, a sair, desviar, né? Com isso nós estamos perdendo a nossa eleição. Às vezes é melhor, às vezes não, sempre, é melhor perder qualquer coisa do que perder a nossa eleição. Amém, gente? Perder a nossa vocação. Chamado. Quando ouvir da voz de Deus, escuta, não recuse. Continua lendo, filho, por favor.
E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue.
Em quem temos a redenção, continua.
A remissão das ofensas.
A remissão das ofensas. Se eu estiver aqui dentro, Ele vai tirar os meus pecados. Ele vai tirar todas as minhas ofensas, tudo aquilo que eu faço e que desagrada, que não concorda com Deus, que é contra Deus. É ali. É ali. Continua.
Segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo.
Em si mesmo. De tornar a congregar. Tornar a congregar. Um dia nós estávamos com Deus e nós distanciamos de Deus por uma série de motivos e razões. Agora nós estamos tornando para Deus. Nós estamos voltando a Deus. Tornar a congregar. Isso significa que um dia nós já tivemos com Deus. Agora nós estamos passando pela terra. Amém? Então, gente, é assim: quem casa é como se não casasse, quem tem as coisas é como se não tivesse, quem compra é como se não comprasse, porque nós estamos aqui, ó, de passagem. Ninguém vai ficar definitivamente, nem vai levar daqui nada. Quem casou é como se não casasse, quem tem filho é como se não tivesse, quem compra é como se não comprasse, quem vende é como se não vendesse, amém? E etc. Por isso que bate daqui, você vira daqui, toma daqui, você dá de lá, etc. Porque você está simplesmente passando por aqui. Deus fala que a gente deve apressar. Que quanto mais tempo a gente ficar aqui envolvido, mais risco eu corro. Corro de quê? De sair. Eu corro o risco de sair. Amém? Corro ou não corro o risco? Continua, tia.
De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
Amém. Tá bom? Pode parar aí. O que nós falamos, conferiu com as escrituras? Conferiu? A gente fala correndo, né? Fala correndo, mas eu acho que deu para entender, não deu para entender? Resumindo, você vai falar assim, não quero saber de muita coisa não. Eu quero é não sair dali. Amém? Se você achou o povo de Deus, se você entende que você está no meio do povo de Deus, se você entende que o corpo de Cristo... O que você deve fazer? Fica ali. Faz tudo para não sair. Tem dúvida? Pergunta para Deus. E quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Tem dúvida? Pergunta para Deus. Buscar Deus é buscar esse lugar. Buscar Deus é buscar. Onde está? Jesus disse que onde estivesse os abutres, como é que é? Onde estivesse, estaria também zabus. Vamos atrás da carniça, ou então atrás do zabus. Vamos atrás da carniça, vamos encontrar. Senhor, aonde é que o Senhor está? O Senhor está aqui? Responde, fala comigo. Se o Senhor estiver aqui, eu vou ficar por aqui. Amém? Eu quero ficar onde o Senhor estiver. Amém, gente? Amém. E aí? Eberson. Dá o microfone ali pro Eberson, ali, o Wender. João Vitor não conhece o povo ainda não. Vai lá. Hã? Não? Quem vai pegar? Erickson. Olha lá o Erickson, é corajoso.
Amém. O Senhor disse que no início todos foram, todos pecaram, então um pecou, né, e todos pecaram. E nós fomos restituídos da glória de Deus.
É. Então, para te ajudar, isso aqui ficou vazio, né? Isso aqui ficou vazio. Não tinha ninguém aqui. É assim? Pecou. É, ficou contra isso aqui. Então, saiu. É como se você estivesse fazendo as pazes com Deus. Você pudesse se arrepender e voltou para Deus. Essa é a questão.
É, e a gente tem que voltar para Deus, igual o senhor falou aí. Então a gente tem que acreditar que o Verbo se fez carne e que o Verbo era Deus.
Isso.
Então a gente tem que acreditar que o que ele falava era Deus falando, era a palavra de Deus. E aí você vai acreditar e obedecer.
Isso.
Acreditar e obedecer. Não desprezar as coisas que o próprio Deus falou. Eu
Amém.
Achei até interessante. O senhor até comentou da corrupção.
Isso.
Hoje o homem ele é corrompido por quê? Porque ele não acredita nas coisas que Deus falou.
É.
Então um versículo fala assim, né? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus vos entregou uma disposição mental reprovável.
Isso.
Para fazer coisas inconvenientes. Então, você desprezar esse conhecimento, desprezar o próprio Deus, é um problema. Então, resumindo, eu acho que a gente tem que crer e obedecer, igual o senhor falou, né? Não desprezar essa justiça, esse evangelho.
Amém. Amém. Ele nos tem dado, né, como você falou aí, ele nos tem dado tudo. Aí, às vezes, a gente prefere acreditar em outras coisas e não acreditar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a nossa salvação. Caso contrário, né? Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Um dia Deus vai, e não está longe, eliminar toda a carne. Como foi nos dias de Noé. A intenção de Deus era eliminar toda a carne, mas por causa de Noé. E ali, 8 pessoas, e lá estava o pecado. Mas dessa vez, a arca simboliza Cristo. E aqui não tem jeito de ficar pecado. Na arca física ficou. Mas esse aqui simboliza a arca. E aqui não tem jeito de ficar pecado. Amém? Não tem como ficar pecado aqui. Quem está aqui está sem pecado. Está justificado. Ou seja, perdoado. Isso não quer dizer que eu não vou. A Bíblia diz que todo pecado é cometido fora do corpo. Não vamos falar muito nisso agora não, porque é outra história. Amém, gente? O certo é que se eu estou ali, eu estou perdoado. Eu estou perdoado. Amém? Mais alguma coisa, Erickson? Não sei se o Poti já está em condições de falar alguma coisa, não sei se... Mas e a Socorro? Socorro está, né? Mas uma particular a gente conversa, né, Poti? Particular.
Amém, irmão. Eu achei interessante isso aí que o senhor falou. A questão da eleição, né? Uma vez o senhor falou que Deus vai ter um povo. Não importa, se a gente não for, esse povo vai ter um povo, né? E esse povo tem que estar ali dentro, né?
Isso.
Sujou um pouquinho, saiu, né? Tem que estar em perfeitas condições aí dentro.
Então, quando Deus disse para o anjo, lá em Ezequiel 28, se não me engano, é quando Deus disse para o anjo que se rebelou contra Deus, que foi Lúcifer. Deus falou, olha, perfeito eras nos teus caminhos até o dia em que se achou, né? Então, ali, eu estou ali dentro. A partir do momento em que eu rebelo contra Deus, eu saio fora. Eu resisto a Deus. A partir do momento que eu resisti a Deus, eu saio fora do corpo. Aí é que eu vou realmente cometer o pecado. Amém? Eu sou lançado fora como foi Lúcifer. Perfeito era nos teus caminhos. Até o dia que se achou iniquidade em ti. Então, a partir do momento que você resiste a Deus. Qualquer um de nós pode resistir a Deus. Nós temos essa capacidade. O homem é um ser muito grande. O homem é um ser muito forte. E ele resiste a Deus.
Ah, é assim, aí assim, o senhor falou a corrupção, o homem foi corrompido, né? A corrupção não tem vaga ali dentro, né? Então, assim, a nossa luta no nosso dia a dia é a gente pelejar para não corromper, né? Para a gente ficar ali, a gente tem que estar 100% em acordo com Jesus, com Deus.
Isso.
Né? Porque quando Jesus diz eu sou... O senhor falou, ninguém vai dizer assim, eu sou, sem ter uma convicção como Jesus tinha, né? Então, assim, para eu estar ali, eu tenho que estar 100% de acordo com Deus.
Isso. Se você estiver de acordo com Deus, você chora, você pede perdão, você pede para Deus te ensinar, você se arrepende, tudo ali. O que a gente não pode é resistir a Deus, rebelar contra Deus. Isso é que não pode. Mas ali dentro, eu tenho o direito de chorar, de entristecer, eu tenho o direito de pedir perdão, assim, tem muita coisa, de sonhar, eu tenho o direito de desejar uma coisa ou outra, ali, é ali dentro que eu vou ser trabalhado, é ali dentro que Deus vai fazer a obra em mim, eu preciso estar lá. A partir do momento em que eu me dispus a obedecê-lo, estou ali, não saio dali não. Amém? Senhor, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Não retire de mim a tua graça. Pronto, e eu vou ali, me esforçando. Ele sabe que eu estou me esforçando e que eu não quero sair, não quero pecar. Amém?
Pois é, aí assim, a nossa luta, né, de estar no dia a dia, às vezes a gente fica se assoberbar de achar que, agora sim, já estou eleito, estou aqui dentro, pronto. E às vezes a gente, sem querer, é uma coisinha só, né, foi lida ali um bocado de característica para você estar apto a estar aí dentro, né. E como o senhor falou, o tempo está acabando, né, assim, o tempo...
Deus fala, né? Ora, vigia, presta atenção, cuidado, para não acontecer isso que você está falando. Né?
É porque senão chega um momento e aí não dá mais tempo de você recuperar. Por isso que tem que estar constantemente...
Fala assim, né? Que desviar é 1 milímetro já causou desvio. Mas se você permanecer desviado, depois de você andar muito, a distância já está bem grande. Está bem? Então, alguma coisa te lançou fora, se arrependa o mais rápido possível e volte para Deus. Amém?
Amém.
Amém. Dá para o Elma aí, ver quais são as suas considerações.
Amém. Eu acho que o que é fundamental, aproveitando um pouco o que o Erickson falou ali, o senhor também, é que assim, a gente, por que ouvir o Evangelho? Por que dar ouvidos ao Evangelho? Porque assim, existem tantas coisas interessantes que se falam no mundo, né? Pessoas que a gente admira, que a gente acha inteligente, conselhos que parece que são sábios, mas o fundamental é entender que por que ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho foi dito por nada mais, nada menos do que Deus.
Isso.
Né? O Evangelho, ele é a palavra de Deus, ele é a opinião de Deus.
Isso.
Então, assim, mesmo sem entender, e mesmo sem saber direito, é importante a gente saber que a pessoa que falou é Jesus.
É
isso que é importante, né?
Saber que... Ele provou, né? Ele provou o que ele falou.
Ele provou o que ele falou, e se a gente também consegue no dia a dia, né? Igual leu lá, falou assim, ele tem usado sabedoria, ciência, ele tem dado tudo.
É.
E tudo, e aquele pouco que a gente experimenta do Evangelho, a gente vê que funciona. Que o que Jesus falou é razão, a gente tem paz, a gente tem,
claro,
a gente tem sabedoria, a gente tem prosperidade, tudo isso por dar ouvido à opinião que é do céu.
Pois é, com certeza.
É por isso que falou, se não credes que eu sou, o importante é esse, ele é a autoridade máxima.
Isso.
Ouvir o que ele falou e a gente só tem a ganhar com isso.
Amém. Amém. Interessante que a natureza do outro é exatamente resistir Jesus, né? A natureza do outro é ir contra Jesus. Está sempre querendo discutir, né? Querendo discutir com ele, que foi uma coisa desde quando ele veio à Terra. Amém? João Pedro. Deus falou com o irmão.
Amém, falou.
E com a Gabi. Amém. Vamos lá.
Não, só para complementar. Achei interessante, você começou falando que a gente precisa arrepender, né, para entrar no corpo, o arrependimento. Isso. E para arrepender, a gente precisa entender. Então, eu peguei isso. Então, não adianta a gente tem que entender o Evangelho, a gente tem que buscar realmente a Deus, começar lá a acreditar, a ter aquela fé, para passar a arrepender, para passar a fazer as coisas conforme a vontade dele. Então, eu fiquei com isso. Acho que a gente precisa entender o Evangelho cada dia mais.
Amém.
Só complementar o que todo mundo falou.
Isso. Graças a Deus pelo complemento. Amém? Uma das coisas que Jesus chamou muita atenção foi isso. Ele disse assim, que o meu povo se perde por falta de entendimento. E discipular nada mais é do que ensinar, fazer discípulo, abrir os olhos. É uma tarefa difícil demais. Não é fácil. Mas amém, graças a Deus que nós estamos entendendo, né, João Pedro? Nós estamos aos poucos entendendo. É muita coisa boa mesmo. E cada dia, como o Elmo falou, por que não pesquisar, entender? Por que não? É tão pequenininho, né? Por que não estudar o que esse homem falou, o que essa pessoa falou? Cristo. Amém? Tiramos o chapéu para ele. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos então pegar os instrumentos aqui. Vamos agradecer. Nada mais do que agradecer a Deus. Se nós ouvimos, obrigado. Se nós ouvimos, o que nós ouvimos foi palavra de Deus, nada mais justo do que você agradecer. Meu Deus, é um privilégio ouvir, é um privilégio estar onde o Senhor está. É difícil acreditar. Há em nós uma resistência natural, que é parte da natureza humana. Acreditar que o Senhor esteja aqui. Mas eu creio, e a minha fé me faz entender que o Senhor está insistindo conosco, abrindo nossos olhos, nos fazendo entender, compreender o que é ser cristão, o que é ser filho de Deus, o que é estar no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, do povo de Deus. Essa é a nossa fé. É isso que nos faz insistir, lutar, pelejar. Para que a gente esteja com a razão, sem desfazer, sem desmerecer que outros fazem, que cada um examine a si mesmo, porque o dia que o povo de Deus se manifestar, creio que muita surpresa terá. Agora, só nos resta dizer obrigado, Jesus. Não retire de nós teu Espírito. Fale conosco. Mostra-nos, ó Deus, que o Senhor tem se agradado de nós. Que a tua vontade tem sido feita entre nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.
lugar é no Senhor.
Só os instrumentos. É um lugar que só quando você estiver lá, quando você estiver ali, você vai entender o quanto é interessante esse lugar, onde a guerra realmente não prevalece, onde não há contenda, onde não há inimizade, onde o amor e a caridade predominam. Este lugar é o lugar para onde nós queremos estar permanentemente. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar.
podemos tentar por um minuto, por favor? Por um minuto.